Sim. Estamos chegando com mais uma edição do podcast do Tem Mais Disque Amigos. A terceira edição desse glorioso retorno do podcast à vida. Nessa nova empreitada que não estou mais sozinho, estou com meus colegas sem amigos do site. E estamos debatendo os assuntos mais lidos da semana, mais comentados, mais bizarros, como os que a gente vai falar aqui hoje. Essa noite, se você não estiver ouvindo à noite, enfim, a Deco e a Frase, a gente conta com a presença de três colaboradores do Tem Mais Disque Amigos, e quem sabe aí no meio chega mais algum que prometeu participar, não chegou, tá aí com priorizando outras coisas que não são o site, e a gente vai conversar depois, eu não vou expor o nome do Maurício. Daniel Correia, já que você sorriu, que você apareceu, entrou na gravação, boa noite, como está você aí?
Boa noite, obrigado por me chamar na hora que eu fui, ia beber água, cara. Poxa, valeu, brigadão. Olha, boa noite, pessoal. Gostaria de informar só de antemão que eu tô com problema na garganta, então não riu na minha voz. Obrigado.
Ouvi dizer que tá chovendo o mundo aí no Rio, cara, é verdade?
Cara, nível bíblico. Nível bíblico.
Nível bíblico. Nível bíblico é uma boa escala pra gente saber o quanto tá chovendo no Rio de Janeiro essa noite. Guilherme Guedes, o homem de São Paulo, que não necessariamente é de São Paulo, como já disse algumas outras vezes aqui. Como vai você?
Vou bem, Tony. Prazer estar aqui no terceiro podcast oficial. E eu não tô doente nem nada disso, mas eu acabei de comer, então se escapar uma rotina, alguma coisa assim, perdão.
Não, tranquilaço, isso aí a gente edita, sabe que a gente não vai deixar uma coisa dessa passar, com certeza, pro nosso querido ouvinte, né? Até porque temos de novo a presença feminina aqui no podcast da grande Raqueline Curvelo, a Raque, que está tomando bebidas tanto quanto suspeitas para gravar o podcast, mas acho que vai dar tudo certo hoje, né, Raque?
Eu acho que vai dar tudo certo, gente. Eu sou a Raque Curvelo e quem não lembrou de Bros com a abertura do Tony pro podcast não merece viver nesse mundo. Não viveu nos últimos 15 anos. Sim. Esse amor é tão profundo. Oh, não, eu tô cantando essa bosta.
Você sabe que eu tinha um fã-clube do Bros, né? Não, mentira.
Tony! Revelações bombásticas do Tony.
Tony do Ruge.
Aí, ó, vocês reclamam que a música tá cheia de lelelê, lalala hoje em dia. Isso aí vem de muito tempo.
Olha que coisa.
É verdade.
Isso aí já é... Esse aí é o roots.
Mas era mais complexo, porque tinha um monte de sílabas confusas que você tinha que ouvir várias vezes pra entender. Afinal de contas, era a sererê, ha, derê. Derrebetu, derreberecei e meu nova. E o resto eu não lembro.
Aqui é cultura.
Aqui é cultura.
Então, gente, o fã-clube aqui é só não, do Skank.
Não, a partir do a sererê, depois disso vira tipo Estou Aqui da Shakira, que ninguém entende.
Ninguém entende a Shakira, tadinha. Então, gente, eu sou mais ou menos um dicionário de música ruim, porque eu fui tão torturada na minha infância pelo meu pai. Que a minha vida ficou assim, entendeu? Então, tudo quanto é música bosta, vocês podem me perguntar que eu sei a origem.
Então, não à toa você fez a lista dos One Hit Wonders brasileiros, né?
Exatamente. Que tava lá, entendeu?
Jeitinho sexy,
o Tony ainda cortou umas coisinhas que eu acho que tinha.
Eu vou falar
uma
coisa, todos
mesmo,
esses eu acho que a Raquel amava. Amava, ouvia sempre, tinha camiseta de todas as bandas.
Gente, vocês fazem um julgamento tão negativo da minha pessoa. Que absurdo.
Ai. Vamos falar então, vamos começar o podcast hoje. Porque eu sei que hoje as pautas estão fervendo. Estão fervendo. A gente
é só polêmica hoje, gente.
Ouça o barulho,
a gente não
das pautas
falar
fervendo.
De assuntos fáceis.
É nessa hora que a gente vai saber se o Thiago tá esperto na edição.
Eu tô com pena de
fogo. Isso é um teste de fogo pro Thiago.
Cara, arrumar o som de uma parada fervendo, cara. Qual é o som de uma parada fervendo?
Ah, cara, google.com,
boiling.mp3.
Ô, Thiago, vou te dar uma ideia.
Podia ter chamado minha banda de boiling.
É um bom nome, cara.
Thiago, presta atenção que eu vou te dar uma ideia. Thiago, Você pega o caldeirão da Morgana, lá do Castelo de
Ouro. Uma porcaria! Isto aqui não serve pra nada, só serve pra matar passarinho.
Nice, né? Muito bom,
não,
né,
a gente teve uma infância legal. O Castelo Rá-Tim-Bum era legal pra caramba.
É verdade,
então,
eu também acho.
Então, vai ser um som que vai trazer lembranças felizes da infância.
Vai escorrer uma lágrima em cada um.
Isso é legal.
Então vamos lá. Vamos lá para o primeiro assunto de hoje. Porque a gente tem muito o que falar, vamos ver se vai dar tempo. E vamos que vamos, porque assim, essa semana foi polêmica, foi recheada de mamilos essa semana. E um dos assuntos mais comentados e comentados negativamente, desculpa, foi uma declaração do glorioso amigão, sempre gente boa, prestativo, Noel Gallagher, que disse, numa daquelas declarações assim, Noel Gallagherísticas de ser, que ele não voltaria com o Oasis, ele não queria que a banda voltasse, retornasse, e ele reintegrasse novamente o grupo, nem que todas as crianças famintas do mundo dependessem disso.
Caralho. Quando eu li essa notícia no site, eu pensei...
Caralho.
Caralho. Quanto você quer, Noel Gallagher, você consegue ser o mais filho da puta de todos.
É. Acho que o... Acho
e que ele está com vontade recentemente.
Não, não,
ele
apelou. Ele apelou.
Guilherme, por favor.
Eu acho que o que rola com o Noel é que um dos ídolos dele é o Johnny Marr do The Smiths, né, guitarrista do The Smiths, que, né, teve aquela treta lá entre ele e o Morrison e tal, enfim, tudo aquilo, e a banda nunca voltou. E além disso tem os Beatles também, que nunca voltaram. E acho que a vontade do Noel é que o Oasis seja uma banda dessas que nunca voltou. Né? Ele mesmo falou na declaração, eu sei que tem várias bandas hoje em dia que estão voltando. Lá na Inglaterra, né, várias bandas que estavam separadas há muito tempo voltaram. Até o Blur, que né, rivalizava com o Oasis ali nos anos 90, acabou, aí voltou, aí vai acabar de novo, enfim, tá essa coisa toda. E o Noel quer deixar o Oasis quieto, eu acho, pra transformar o Oasis numa lenda, assim, como aconteceu com os Beatles e os próprios Smiths, que estão aí todos vivos, todos, né, em atividade de um jeito ou de outro, mas ninguém está interessado em se juntar de novo.
Ele chegou inclusive a dizer outras coisas junto, né, ele disse que o Oasis foi uma das maiores bandas da história e que nos últimos, sei lá, X anos, eu não lembro direito quanto que é, mas no Reino Unido não teve outra banda tão grande quanto o Oasis. Ele falou várias coisas, assim, nesse sentido, na mesma declaração.
35 anos.
35 anos. Bastante coisa, né?
E eu tô lendo aqui a nota que a gente publicou no site, aliás, foi o João que publicou, dia 11, e aí ele fala assim, abre aspas, sendo assim, por que devemos fazer isso? Pelos fãs, nesse grupo, ninguém nunca deu a mínima pros fãs.
Nossa!
Está feito. Fecha aspas. Tipo assim, ninguém nunca deu a mínima pros fãs. A gente faz o que a gente quer e foda-se vocês
que gostam
da gente.
Pelo dinheiro.
Menos ele é sincero, né?
Exatamente, sinceridade, né?
Uma virtude ele tem,
mas
né?
Será que essa é a visão do Liam Gallagher e da outra galera lá do Waze?
Capaz de ser, mas eles não externalizam.
Do Liam eu não sei, mas dos outros também
ninguém
importa,
sabe.
Muito. Porque alguém já ouviu falar de alguma declaração de outro integrante do Waze?
Ó, a gente não pode esquecer que o tio, ai meu Deus, que o filho do Ringo foi ali por um tempo o baterista do Oasis, e talvez ele se importe, talvez, sei lá.
Cara, dá pra formar
Ringo,
uma orquestra só com os ex-integrantes do Oasis.
É verdade,
tanto
é verdade.
Dá pra formar umas bandas boas.
Às vezes alguma até melhor que o Oasis. Polêmica.
O filho do Ringo, inclusive, hoje ele toca no The Who, né? Acho
ele evoluiu.
Apesar de gostar muito de Oasis, acho que ele evoluiu, né?
Ele deu uma boa evoluída, vamos combinar?
Isso se chama promoção.
Nossa, agora eu lembrei...
Você imagina como devia ser bom o clima, né? Pra passar tudo isso de integrante na banda. Devia ser muito gostoso tocar no Oasis.
Na verdade, eu acho que tocar no Oasis era um desafio psicológico.
Sabe? É um masoquismo.
Porque você aguentar o Liam e o Noel juntos por mais de 6 meses, cara, você pode, sei lá, tirar o seu diploma de Jó, assim, sabe aquele cara da Bíblia que a galera fala que é o mais paciente de todos? então. Você pode tirar o seu diploma de aprendiz de Jó. Porque os dois juntos, puta merda.
Cara, imagina passar um dia inteiro no estúdio gravando uma coisa, alguma coisa.
Cara, imagina passar o dia inteiro num ônibus com eles.
Lotado. Com alguém com desodorante vencido, com as axilas abertas e você ali do lado, tipo, com o nariz embaixo.
É, eu acho que a vibe era parecida, assim. Só que eu acho que o ônibus deles era um pouquinho melhor, né?
Ou não, né? Você tem que aguentar o Liam e o Noah no mesmo ônibus, cara. Às vezes você prefere o fedor da suvaqueira.
Ficavam os dois lá atrás e o resto da banda naquele cubículo na frente com o motorista.
Né, imagina?
Imagina, imagina os dois lá atrás cantando nessa bumba, né? Deixaram o bagulho no banco de trás.
80% do ônibus era dos dois. E o resto, 20% era da galera, do resto da banda, do empresário.
Pois é, e os dois lá falando. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé.
Ou os dois estavam combinando as brigas que eles iam ter, né? Não, aqui ó, agora eu vou falar isso aqui, daí você responde com isso aqui.
E aí você me dá um tapa na cara e eu te dou um soco no esôfago.
Porque tem muita
gente. A gente sai do palco, cada um de um lado, e depois a gente volta falando que briga de irmão acontece todo dia.
É, porque tem muita gente que defende a tese de que essas brigas deles são todas por marketing, né?
Pô, eu não duvidaria não, cara. Que parece tudo tão planejado, sabe?
É, como eu disse antes, eu acho que eles começaram o Oasis já pensando, o Noel principalmente, já pensando em acabar um dia. Até porque o Noel sabe que ele era o principal compositor do Oasis, né? E tá em carreira solo agora.
E não, ele era o compositor,
e
né?
Convenhamos que a... Não, e convenhamos que a carreira solo dele é bem melhor que o Billy Eyes, assim. Então acho que ele tá bem satisfeito com a escolha que ele fez.
Não, e...
É, ele tá, né, gente? Será que o Liam tá tão satisfeito assim?
O Liam era o que tinha mais... Ah, eu vou me virar sozinho, eu não preciso de você. Agora eu acho que ele tá tomando noção da parada, também voltou a tocar o Oasis, né, nos shows e tal.
Não, gente, isso foi um negócio que eu achei muito hipocrisia. Porque primeiro ele apareceu falando que ele não precisava tocar o Oasis, porque ele ia fazer música própria, porque ele é o bom, ele é o não sei o quê. Aí depois rolou aquela parada da autorização do Noel pra tocar algumas músicas.
Foi ótimo.
E aí eles começaram a tocar as músicas. E aí, meu, se você é o bom, o foda, o legal, você não precisa das músicas. Então por que você toca? Porque você tá precisando, então você tá se contrariando.
Se aquele show lá do Terra serve como parâmetro...
Eu ia falar
rapaz,
isso.
Rapaz, eles necessitam das músicas do Oasis.
Então, eu ia falar que o show do Planeta Terra deles foi muito esquisito, porque assim, começou a 1000 por hora. Tipo, o show deles, eu não tava esperando nada, aí nas duas, três primeiras músicas eu fiquei tipo, uau, temos um show.
É, o começo tava bacana, depois foi horrendo.
Os últimos minutos foi tipo, meu Deus, me mate, por favor, me tira daqui. Porque...
Acaba logo,
até porque vinha o Strokes depois, mas... É, mas quando começou, eu até falei, nossa, que bom, teremos um show digno, né? Mas não, e a interatividade zero com o público, né? E realmente, ele precisava, nesse show, ele precisava ter tocado algumas músicas do Oasis se ele quisesse que alguma coisa tivesse saído daquele show ali.
Cara,
eu
mas sei, imagina o climão do Natal na família Gallagher.
Sei lá, eu sinceramente acho que o Natal lá deve ser felizaço, eles se abraçam.
A mãe chora, meu Deus, meus filhos estão bem, sabe?
Ah não, eu acho que, tipo, eu não acho que eles, sei lá, eles são os caras mais educados e simpáticos um com o outro, né? O Liam e o Noel, mas com certeza, longe das câmeras e tudo isso, eles se falam e eles se gostam, enfim. Acho que...
Eu acho que algum dia, assim, o Noel vai olhar pro Liam e vai falar, 'cause maybe you're gonna be the one that's safe.
Pô, eles torcem pro mesmo time, né? Já é um começo.
Já é uma vitória.
Que time que é?
É o Manchester City.
Ah,
os dois torcem pro Manchester City. Inclusive, acho que foi o Billy Eye que gravou o clipe.
O que foi, gente?
Eu acho que você respirou e veio tipo...
Meio um trovão.
I'm so sorry, guys.
Ai, ai, Thiagão usando suas ferramentas nessa hora. É, mas então, eu acho até que foi o Beatty Eye que gravou um clipe que eles estão com o uniforme do Manchester City, e é tipo uma música tema, assim. E o novo DVD do Noel Gallagher vai ter cenas dele no Chile. Ele tava fazendo uma turnê por aqui pela América do Sul, tava no Chile no dia da final, o último jogo da liga inglesa, que o time dele ganhou até. E aí tem vários vídeos, assim, vários trechos da reação dele. Porque o jogo foi bizarro, o time dele saiu perdendo, precisava ganhar, e faltando tipo 5 minutos pra acabar o jogo, o time dele empatou e ganhou. E aí foi campeão. Então tem todas as reações dele e tal. E vai ser.
E ele deve ter tirado uma onda com o Noel, porque o Noel, ele tava aqui na América do Sul, ele tava na Argentina, no Chile, e teve que assistir o jogo num bar, porque ele tava em turnê e não pôde estar lá no estádio. Então com certeza o Liam deve ter tirado uma onda com a cara dele. Tipo,
é,
eu
então,
vi o time ser campeão, sacou?
É, o Noel vai estar no DVD dele, né? Agora, eu queria ver tipo um vídeo lado a lado, assim, o Noel no Chile, num bar sozinho, torcendo, e o Liam, sei lá, se tava no estádio, deveria estar, tipo, se cagando de rir, assim. Ia ser legal se tivesse um lado a lado pra ver a reação dos dois.
Nossa, esse é bom.
Não, e deve ser um climão bonito, né? Uma coisa bonita. É, e o jogo, eu não sabia que ele tinha sido tão agressivo. Assim, foi nível Corinthians.
Dramático. O Corinthians foi tranquilaço, né? Não sei de que campeonato o senhor está se referindo. Foi nível Vasco Diego Souza, assim,
cara,
mais ou menos.
Não pode.
Foi tipo o Vasco contratando o vice-campeão das duas últimas edições da Copa do Brasil.
Ah, mas eu já te disse, isso estava nos pré-requisitos para vaga, sabe?
Mas vamos mudar de assunto, porque senão vira um podcast de futebol e já tem muitos podcasts bons de futebol.
Futebol não é meu forte, gente. Não dá. A gente pode mudar de assunto, vou ficar melhor.
Não, a gente falou, o Guilherme falou, o Daniel falou aí que o clima entre os dois é muito bom e que a família é unida, não sei o que. A gente pode ir pra um clima tão bom quanto e falar da briga entre Chorão e Champignon.
Só uma coisa, eu estou ouvindo barulho de helicóptero.
Que
estou
saudável.
De helicóptero. Eu estou ouvindo.
Ouvindo.
Vocês não
estão
ouvindo barulho de helicóptero?
Chegou aqui.
Opa, agora sim, hein? Agora sim, tá ficando mais alto. Eu não sei o que está acontecendo.
Roberto Justo,
gente,
é o Mike
que
Batista.
O que, que é isso?
Paul McCartney?
Alô? Silvio Santos, é você?
Produção?
Senhor,
confirma,
tá ficando mais alto, tá ficando mais alto.
Aê, chegou! É ele mesmo, Maurício.
Aê.
Maurício, uma salva de palmas pro Maurício.
Aê!
Vamos falar sobre a briga então que rolou essa semana do Chorão, vocalista do glorioso Charlie Brown Jr., com o Champignon, baixista da banda. E assim, vamos falar de todos os aspectos dessa briga e tal, mas o que eu achei esquisito, queria começar aí, levantar a bola pra ver, pra gente pelo menos ter um ponto de partida, é que assim, eu pelo menos não sabia. Eu não tinha ouvido falar que tava tendo alguma treta interna, alguma discussão a respeito de grana e tal. E aí, de repente, surgiu um vídeo onde a banda tá tocando em Apucarana, aqui no Paraná, e de repente, do nada, o Charlie Brown Jr. para de tocar, a banda para de tocar, e o Chorão começa a falar um monte de coisa a respeito do Champignon, que ele só voltou pra banda por causa de dinheiro, que ele só se fudeu e mesmo assim não aprendeu, blá 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 blá. Mas o que eu achei pior de tudo isso é que, primeiro, o Chorão, pra mim, ele, com a idade que ele tem, ele não deveria ter feito isso no palco, num show, em público, dessa maneira. Segundo, ele tira o microfone do Champignon e fala, eu tirei o microfone do Champignon porque senão ele ia falar bosta. Mas então, peraí, você tá tirando o direito de resposta do cara e fica enrolando e xingando ele por 5, 6 minutos até ele sair do palco? É isso?
Foi meio bizarra essa briga,
pois é, cara,
né?
Eu fiquei impressionado com isso, assim. Eu não sabia, né? Não tinha nenhuma informação, nada disso, que as coisas não estavam tão bem. Mas eu tinha essa impressão dos últimos shows que eu vi do Charlie Brown Jr., que eu cobri e tal. É, que assim, eles voltaram, mas voltaram. É estranho, assim. O clima entre eles era estranho. Em cima do palco era muito bom, mas. Não sei. É muito complicado. Realmente, quando o Champignon e o Marcão e o Pelado saíram da banda em 2005, foram muitas acusações em cima do Chorão, e naquela época todo mundo manteve elas e disse em várias entrevistas. E agora o Champignon veio com esse papo que não, que na verdade ele mentiu naquela época, que o Chorão não roubou dinheiro de ninguém, enfim. Mas eu, o que mais me impressionou, que eu acho que foi o que chocou todo mundo, foi a atitude do Chorão de, né, fazer isso com o microfone na mão diante de várias mil pessoas e diante de uma audiência até muito maior, né? Porque esse vídeo foi repostado no Brasil inteiro e... sei lá, eu me surpreendi com a atitude do próprio Champignon de ficar parado, quieto, ouvindo ali mais de 5 minutos o Chorão em cima dele, e só foi embora quando ele chamou o Champignon pra tocar O Preço, né, que é uma música que é toda em cima do baixo, ou seja, ele tinha que tocar, sem ele não tinha como tocar a música, e ele resolveu ir embora. Enfim, eu, pra ser bem sincero, eu acho que essa história tá muito mal contada. Eu acho que quem não convive com os caras, quem não tava com eles na época que tudo aconteceu, quem não tava com eles quando a banda voltou, quando os integrantes originais voltaram, né, o Marcão e o Champignon no fim do ano passado, não vai saber o que realmente está rolando.
E ninguém ouviu o Champignon,
então,
né?
Cara, eu ia falar, eles já foram... Uma coisa correta eles fizeram, que foi logo que saiu o vídeo, vazou, deu um dia depois, eles já soltaram um vídeo oficial dos dois sentadinhos no sofá, dando suas explicações, pedindo desculpa e tal, e tal, e tal. Só que assim, prestem atenção no vídeo, peguem o vídeo.
A cara dele está ótima.
Leitor, vai lá, procura no Tem Mais Disco pelo Charlie Brown Jr., veja o pedido de desculpas, preste atenção na cara de Boston dos dois, e principalmente... No final, a hora que o Champignon termina de falar e cumprimenta o Chorão, isso aí, tamo junto. A cara que o Chorão faz, velho, é tipo, tamo junto, caralho.
É meio foda esse vídeo mesmo, né, gente? Porque assim, primeiro o cara xinga o outro, feito tipo, meu, vou te dar uma lição de moral aqui, porque você merece ouvir tudo o que você tá ouvindo. Aí depois rola uma desculpa, assim, pra parecer bem pros fãs. Meu, todo mundo sabe que o projeto lá dos 9 mil anjos, que tinha até o Júnior, velho, foi uma puta roubada, cara.
O Sandy Júnior, tinha o Sandy Júnior na banda.
Tinha o Sandy Júnior na banda, gente. Eu não gosto de falar o Sandy Júnior, porque eu acho o Júnior um instrumentista.
Não, na verdade, o Sandy Júnior. Sandy Júnior é a mulher, quase ele bom. É o outro.
Então, é que ele toca muito bem, mas assim, ele toca ali os seus instrumentos específicos, ele toca vários instrumentos, ele toca bem pra caralho, a gente tem que reconhecer isso, mas ele não tem muito carisma fora da dupla, entendeu? Ele tem o apelo dos fãs do Sandy Júnior, assim como a Sandy, separada do Júnior, tem o apelo dos fãs do Sandy Júnior. E os dois ficam ali separados, meio secos, cada um fazendo seu projeto. Então, não é muito legal. E aí o 9 mil anjos, cara, ele só provou que o Júnior é um péssimo compositor. Porque, meu, eu vou correr pra não pegar chuva agora, I'm so sorry. Que porra é essa? Né, tipo, o single que os caras lançaram tinha esse refrão. E não era um refrão, gente, por favor. E aí o projeto foi mal sucedido, e aí tinha uns caras muito bons tocando, cada um ali no seu instrumento, muito bons, mas faltava a composição das músicas. E eles não conseguiram achar isso.
Era uma banda fabricada, tipo, desde o começo.
É, então.
A banda...
E o que eu ouvi falar, inclusive, foi que depois que o projeto acabou ali, um dos motivos foi, inclusive, que o Júnior e o Champignon também tiveram uma tretinha ali, que eu não sei dizer exatamente qual foi.
Isso eu nem ouvi falar.
Imaginar o Champignon perto do Júnior, né?
Eu não conheço o Champignon pessoalmente, mas ele não tem a cara de ser a pessoa mais fácil de lidar do mundo.
Então, mas o Chorão também não tem essa cara,
não,
né?
Não tem.
Aí eu tô imaginando aqui na minha cabeça Champignon e Chorão meio Liam e Noel, assim, sabe? Voltando pra pauta anterior. Será que rola assim?
É uma coisa meio assim, meio... Cada país tem o seu Liam e Noel que merece? Um negócio meio assim?
Será? Acho que sim,
hein? Cara, eu acho que isso seria uma sacanagem de países, ter um Liam e um Noel.
Um, já basta
a dupla, e a gente,
né?
Não merece um Chorão e um Champignon de Liam e Noel, sabe? Acho que não, hein, gente? A gente precisa de uma dupla ali, mas... diferente.
O nosso Linha e o Noel é o Zezé de Camargo e Luciano, que saem brigando aí, termina a dupla.
Nossa,
exatamente isso que eu ia falar.
Nossa, o Linha e Noel...
Tá mais perto
é,
disso.
É verdade, né? É. Eles são irmãos mesmo.
É, mas ali tem um forja-forja, né?
Os filhos de Francisco,
não, não, eu ia fazer um comentário aqui, mas esse lance do Zezé aí eu acho muito fake, né, cara? Acho que... Pelo menos o Lee e o Noel, eles têm uma... Assim, uma verdade mesmo ali, né? Aquela briga ali e tal.
Tem
uma coisa true.
Verdade,
é, é um ódio
true.
Será? Mesmo que seja uma verdade,
eu acho. Não, aliás, pro
o
cara
Zezé
chegar...
Não tem nada com o Luciano, mas o Luciano deve ter alguma coisa.
Não, pra, pô, pra dois irmãos chegarem e falar, pô, eu não toco com o Oasis, nem que todas as crianças na face da Terra que tem... que sofrem com pobreza, fome, fossem, né, tivessem uma condição de vida melhor. O cara falar isso, o dia que eles voltar, eu vou estar lá pra tocar Taca Tomate, cara. Certeza.
É que eu acho que o Zezé e o Luciano tem uma coisa que é muito mais de eu não sei,
cara,
é
o problema
talento
deles dois
e ao
é...
mesmo tempo história.
O Zezé tem talento, o Luciano tá pra fazer dupla. Esse é o grande problema.
Exatamente, porque o Zezé, ele na verdade queria fazer a dupla com um outro irmão dele que morreu numa fatalidade X,
é, que
entendeu?
Viu no filme.
E aí o Luciano apareceu. É, o Luciano, ele apareceu no lugar certo, na hora certa, sabe? Ele deu sorte.
Eu acho muito bonito vocês conversando a respeito da carreira deles.
Eu acho uma merda, velho.
Eu acho que assim, aqui, aqui no Skype, o Guilherme e o Maurício, tipo, o quadradinho até diminuiu, assim. Foi ficando menor.
Foi indo pro lado devagar, né?
Tô bem interessado
aí
nessa
pensei,
conversa.
Será que eu interrompo? Porque os dois são tão felizes, né? Não, porque ele apareceu.
Dá um high five aqui virtual.
Ai, gente, desculpa.
Vamos fazer uma
usando ali um excesso da minha cultura.
Vamos fazer um podcast
ruim,
quinzenal, né? Especial sertanejo.
Especial biografia.
Perfil.
Vamos fazer um perfil aí do.
Olha, eu acho que a Hack, pelo que apresentou, desde o começo do podcast, eu acho que ela podia fazer um especial sobre várias bandas.
Mas
tá
você
bom,
não fica
eu,
longe,
eu
não,
escondo, não.
Então, eu já falei, eu vou falar de novo. O meu conhecimento de música ruim é muito profundo.
Mas isso é uma arte.
Vocês não duvidem da minha capacidade, cara.
Vocês.
Eu conheço muita banda boa. E banda boa mesmo. Mas eu conheço muito
Hack,
lixo,
mas tem
um
lado bom. Puta agora. Merda. Gostar de música ruim é coisa boa, segundo os hipsters, né? Então, tipo, a gente deve estar bem.
É verdade.
Ah, então eu devo ser, tipo, a mega maior hipster do universo, né?
Mega maior! Vejam só.
Hack
é a mais maior
gente.
De grande.
Mega mas maior, assim, super hyper mega.
Ó, Daniel e Hack, vocês dois vão ter que gravar um vídeo depois pedindo desculpas, lado a lado. Lado a lado pedindo desculpas por terem falado disso.
Eu não me arrependo.
Ô, galera que tá ouvindo, meu, tipo, por favor, não pausa o seu podcast agora por nossa causa. Não, a gente vai mudar de assunto. Eu juro.
Não, imagina que legal se o Thiago agora estiver colocando uma música do Zezé de Camargo e Luciano de fundo. Exatamente agora.
Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome.
Dia que eu saí de casa, minha mãe disse...
Sua mãe te disse, vai, filha, não volta mais.
Vai,
Hack, desliga o celular.
Nossa, velho, meu pai me acordava às 6 horas da manhã com essa porra dessa música. Eu sei o que é ser torturada, gente, eu sei o que é ser torturada.
Mas aí, voltando ao Charlie Brown.
Rupão, Rupão.
O Que vocês acham que vai ser desse disco novo deles?
Eu acho que não vai sair.
Eles estão.
Ponto.
Então.
Acho que não vai sair.
Eu tenho uma experiência.
Pô, mas acho que a conta bancária tá pedindo.
Pô, aquela foto dele apertando a mão tal, do champignon, assim, eu dei uma lidinha e tal, não sei o que. Mas soa como alguma coisa assim, até desculpa, tenho respeito pela banda e tudo mais, mas soa como devemos cumprir contratos de shows. E fazer shows, entendeu? Vamos apertar a mão.
É só uma coisa.
Ou pelo menos, né? Vamos levar até os. Duas coisas.
Eu acho que, assim, a mensagem principal que passam ali é. Não, nós vamos cumprir nossa agenda.
Isso.
Essa é a.
Tipo, caro contratante, aqui. Relaxa. Relaxa, tá de boa, tamo indo pra aí.
E assim, falando sobre o disco, eu tive uma experiência tanto quanto estranha no Lollapalooza, o show do Charlie Brown Jr., porque assim, o Lollapalooza é um festival que acontece em Curitiba, é um grande festival e a gente já vai, já foi, o Tema Dito já foi cobrir ele faz 2 anos seguidos e tal. No ano anterior, o Charlie Brown Jr. tocou. O Chorão apareceu no set de várias bandas. Tipo, a banda nem chamava, ele ia lá no meio, tal, truto tal, pá, não, eu tô aqui, abraçava o vocalista e tal, beleza. Aí, nesse ano agora, 2012, nessa edição, quem tocou, a atração principal, a gringa, que fechou o último dia, foi o Smash Mouth. E aí, o Chorão ficou todo amigão do Smash Mouth. Cara, ele subiu no palco do Smash Mouth umas 3, 4 vezes. Ele foi, voltou, tal, tio, tal, pá, voltou, não sei o quê. E uma das declarações que ele deu é que o novo disco do Charlie Brown teria participações do vocalista do Smash Mouth. E aí o vocalista do Smash Mouth respondeu que o novo disco do Smash Mouth também teria músicas do Charlie Brown, participação, não sei o quê. O disco do Smash Mouth saiu e não tem nada, né?
Eu ouvi, assim, eu não vi mesmo, não.
Não, que assim, o Chorão falou tanto. O Chorão falou tanto desse novo disco no show do Smash Mouth, participação, não sei o que, não sei o que, que me pareceu mais um negócio inconveniente do que um negócio real mesmo, assim, né? E saiu o novo disco do Smash Mouth, pelo menos vazou na internet já, e não tem nada de participação do Chorão, né?
Pois é, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Chorão, sobre o disco novo do Charlie Brown Jr., e ele falou esse lance das participações, falou até alguns nomes e tal, e o que ele tinha dito, isso foi em junho, que o disco ia sair em outubro. E aí eu cruzei com ele de novo no festival desse aí, e não falei com ele, não entrevistei ele diretamente, mas o que eu soube é que ele, da última vez que eu encontrei ele, que foi no fim de agosto, ele disse que ele ainda estava compondo as músicas pro disco. Ou seja, sai em outubro e não vai sair.
Pois é. E agora com essa treta aí, cara, eu não sei a quantas andava a gravação, se já tinha gravado bateria, se não tinha, se já tava gravando baixo, enfim. E aí como é que você vai terminar um disco depois dessa briga toda, né?
Tamo legal.
Deve ser um clima bom, né? E, cara, uma coisa que acho que pouca gente comentou, que eu achei curioso também, é que logo no início do vídeo, dá pra ver o Chorão. Ele põe o Marcão no meio da treta e o Marcão fica do lado dele, né? Ele pergunta: Marcão, diz aí se eu roubei alguém. E o Marcão vem e fala: não.
Isso é bizarro.
E o champião calado lá na dele. Sei lá, muito esquisito. Por isso que eu digo, acho que quem não convive ali direto com os caras e, enfim, vê isso acontecendo de perto, acho que dificilmente vai saber o que realmente
Mas
rola.
Mas isso que eu achei injusto, sabe? Porque ele dá o microfone pro Marcão, porque ele sabe que o Marcão tá do lado dele, em nenhum momento ele dá o microfone pro champião, e pior, ele ainda fala: eu tirei mesmo o microfone dele, porque senão ele vai falar merda pra vocês.
Porra.
Peraí.
Todo mundo tem o direito de se defender, né?
Mas pensando por esse lado, seria até melhor, porque, putz, aí ia virar uma...
Eu concordo que talvez fosse piorar a situação, assim, mas porque ela já começou errada, né?
Assim,
não se lava a roupa.
Se o cara tinha alguma coisa pra falar, pô, fala depois, né? Não aperta a mão dele.
Isso! Exato. Não, e outra, você não lava a roupa suja nesse
pouco. Com certeza, né? Puta desrespeito e tal pra galera.
Acho que foi muito mais do que desrespeito, falta de profissionalismo. Pô, gente, Charlie Brown é uma banda que tá aí há muitos anos na estrada, sabe? Eles tiveram muitos sucessos ali na década de 90. Tem um público fiel que respeita os caras.
O público deles é gigantesco. Os fãs deles são muito fiéis. Assim.
Os fãs deles são tipo fãs de Guns N' Roses, cara. Os caras correm atrás dos caras e vão, entendeu?
É, há de se respeitar eles por isso. Você pode não gostar do som da banda, mas... Cara, fã de Charlie Brown Jr. é em quantidade e os caras são doentes, assim.
Exatamente, sabe? E aí é uma puta falta de respeito com os fãs, cara. A galera
puta
tá
falta
lá.
De sacanagem.
É, como diria a nossa amiga George, é um clássico. Puta falta de sacanagem isso aí.
Thiago, põe aí a vinheta. Puta falta de sacanagem.
No, God! No, God, please, no! No! No!
Uma coisa que, assim, eu gostaria de ver no Charlie Brown, no comecinho eu achava do caralho aquele disco, primeiro disco.
Respiração Contínua.
E até o segundo disco também, foi, eu acompanhei, comprei o CD original e tal. Só que, assim, foi uma... a sonoridade que foi vindo depois, sonoridade que eu falo letras, porque a banda, todos os discos incontestáveis, acho muito legal o que os dois guitarras fazem e tudo mais. Mas no quesito letras é uma parada que não me acompanhou. É como se ele estivesse fazendo som pra aquela galera, pra mim que tinha 16 anos, tal, 18 anos ali, e eles continuaram fazendo som pra essa galera. E não é uma parada que me atrai hoje. Entendeu?
É verdade.
Eu acho que seria do caralho o Charlie Brown fazer uma parada totalmente, meu, underground, voltado pra, sei lá, pra galera das antigas e também pra galera de agora. Mas um negócio, um disco pra, meu, falar, pô. É Charlie Brown, a gente tá, amadureceu e tudo mais, e saca, esse é um negócio bacana, não? Não, né? Quando os caras falam de dinheiro ali, é foda, né, cara? Eu já penso nesse detalhe aí, entendeu? Mas você tá fazendo música pra quem? Né? Interrogação. É isso aí.
É, interrogação. Eu concordo com você, cara. Eu acho o primeiro disco deles muito bom. Eu acho Quinta-feira uma das melhores músicas do rock mais novo brasileiro, assim.
Muito louca.
Cara, eu acho sensacional aquela
Vários
música.
Vários luais, por que essa música?
O clipe
teve muita gente que aprendeu a tocar violão com Quinta-feira,
pode
sabe?
Ter,
muita
é
gente
verdade.
Começou a gostar de rock com Quinta-feira, sabe?
Ainda me lembro
então,
bem.
Então, marcou mesmo uma
Mas
época.
Mas eu acho que... Eu acho que o maior pecado do Charlie Brown, falando assim musicalmente, é o tal do autoplágio, né? Porque principalmente quando rolou aquela treta toda e a banda inteira saiu em 2005, quando o Chorão voltou com a nova formação, ele quis deixar muito claro que o som do Charlie Brown era o mesmo. Então, assim, ele trouxe de volta o Thiago, né? Que fazia parte da primeira formação e saiu depois do terceiro disco. Mas, cara... Sei lá, a impressão que eu tive foi exatamente essa do Maurício, assim. E além das letras continuarem repetitivas, musicalmente ficou a mesma coisa. Ele trouxe gente que tocava, o batera tocava igual o Pelado tocava antes. O Heitor, o baixista que entrou no lugar do Champion, tocava
até
igual o Champion. Fazia
né?
até... Pois é, ele, se eu não me engano, ele até arriscou uns beatbox também.
Bonezinho virado.
E, cara, sei lá, Aí nessa hora você se pergunta, né? Assim, eu já não escutava mais Charlie Brown, já não seguia mais a banda. Mas a pessoa que é fã, que gosta mesmo, que continua seguindo, pô, deve olhar para aquilo e falar, cara, cadê a sinceridade nisso aí, né? E aí a banda voltou, aí agora com a formação quase original, só o Pelado que não tá, e fica fazendo esse papelão. Então eu acho, cara. Eu, se eu ainda fosse fã do Charlie Brown Jr., eu com certeza teria abandonado a banda agora, porque não vejo que é uma parada artisticamente sincera.
Exatamente. Inclusive, a maioria da reação das pessoas, das reações das pessoas a respeito dessa notícia, não tem mais disco, foi tipo, meu, acaba essa banda logo, aproveita essa briga e acaba, sabe? As pessoas não estão mais confiando de que algo... produtivo possa sair dali.
O que
é uma pena, assim.
Sabe? Aí que entra, Tony, esse suposto disco que seria legal, que eu falei.
Pois
ia ser uma coisa bem honesta e ia mostrar um outro lado, né?
Ou não, né?
Pode escrever.
Sinceramente, gente, eu acho que já passou um pouquinho da hora do Charlie Brown acabar. Eles perderam um pouco o timing, eles não conseguem achar mais uma identidade. Estão rolando essas brigas internas que até deixam os fãs mais chateados, sabe? Eu acho que se eles tivessem acabado um pouquinho antes, evitaria esse tipo de problema e evitaria um constrangimento aí com os fãs, né? Poxa vida, vamos respeitar a galera, sabe? E independentemente das brigas internas, dos desentendimentos, acho que faltou pensar um pouco mais no fã, no que o fã pensa, no que o fã tá sentindo, né? Porque aquilo ali com certeza é muito desagradável pra quem é fã de verdade.
É, só vale ressaltar aí, como eu falei antes, e que assim, eles foram muito rápidos em se retratar para os fãs, né? O vídeo oficial deles pedindo desculpa saiu um dia depois de que o negócio estourou na internet, assim. Só que o que a gente tá discutindo, isso é mérito, porque não é toda banda que faz isso.
É verdade.
Tem muita banda que manda o empresário negar, que joga pra baixo do tapete. Isso foi, eu achei muito bom. O que a gente tá discutindo é...
Só que concorda que é um vídeo que não é muito verdadeiro?
É, exato, exato. É aí que a gente
então,
tá
tipo,
discutindo.
Meu, a desculpa, ela soa mesmo como, meu, vou arrumar aqui um jeito de não ficar tão mal na foto. Sabe, às vezes... Eu acredito que foi um vídeo pensado, poxa vida, o que os nossos fãs estão pensando, vamos dar uma satisfação. Mas os pequenos detalhes que a gente percebe nas imagens, e hoje, e atualmente é muito mais imagem do que texto, principalmente por conta da tecnologia e tudo mais, o que fica ali na imagem é que não é muito verdadeiro a coisa.
Pois é.
Entendeu? Até porque se fosse verdadeiro o vídeo de desculpas, a briga não teria rolado.
Nessas e outras, é a mesma coisa que aquele jornalista Renato Maurício Prado chegasse pro Galvão no outro dia lá e apertasse a mão naquela treta da Olimpíadas lá, né? Beleza, tamo aí. Não, o cara saiu fora. Falou, não aperta a mão de ninguém, não. Não, desculpa. Saca? Isso, foi punk, porra. Saca? Era o que eu esperava.
Eu lembro de outra vez também que... Também um canal de esporte, né? ESPN Brasil, tem um apresentador que é o Paulo Luiz Soares. Que ele é gordo, assim, ele é chamado de amigão.
Muito bom.
E ele saiu no ar, velho. Ele saiu do estúdio no ar depois de brigar com o Trajano.
Pode crer.
Que é o dono do canal. Ele estava num desses mesa redonda e pá. Aí o Trajano foi falar de um assunto e aí o Paulo Soares, o amigão, falou assim... Cara, eu não aguento mais falar desse assunto. Levantou e saiu. Aí, dois dias depois, também tinha um vídeo dele se desculpando. Ao vivo. Tinha um vídeo dele se desculpando, abraçado, não sei não, o quê. Mas nunca mais gravaram um programa juntos.
Verdade, então, né, cara?
Então é complicado. Teve um caso parecido também, que foi o do vocalista do Screeching Weasel, que é uma banda punk.
Foda.
De Chicago, e que assim é parecido no sentido do que o Guilherme falou da banda voltar e chamar pra ser parecido e tal. O Sweet Weasel é uma banda liderada pelo Ben Weasel, que é um vocalista muito chato. Ele é reconhecidamente chato, ele não gosta das pessoas, ele já fez uma música falando mal do público dele, enfim. E aí ele voltou há uns 2 anos atrás, chamou pessoas que eram da banda e outras pessoas próximas e tal, pra fazer um show. E aí no primeiro show que ele fez da volta, assim, acho que foi o primeiro, pelo menos foi o primeiro de grande repercussão, ele tocou no South by Southwest, que é aquele festival que tem em Austin. Cara, ele fez a cagada de bater numa mulher no palco.
Nossa, velho.
Ele deu uma treta lá, não sei o quê, ele deu 2 socos numa mulher. No outro dia a banda inteira abandonou ele e falou, não, a gente não toca mais.
Isso é uma atitude legal.
Pois é. Então, eles também poderiam ter... né, acalmado e botado panos quentes e tal. E não, eles falaram, gente, né?
Seria o equivalente ao Chorão bater no Marcelo Camelo.
Sim.
Brincadeira. Eu gosto do Camelo, não tô.
Nossa, cara, ressuscitou essa, hein?
Nesse caso, né?
Qual que foi a tirada do Camelo mesmo no cara, velho? Ele tirou o Chorão.
Foi por causa da propaganda que ele fez da Coca-Cola.
Mas ele fez uma tirada inteligente, eu não lembro.
Puta, eu não lembro.
Faz tempo. Que,
tipo, foi legal.
Ele pagava, porque o Chorão paga de todo humildão e tal, e falou fazer propaganda pra Coca, né? E daí o Camelo falou alguma merda num avião, um voo que eles pegaram juntos. E aí
foi numa entrevista.
Tirou tudo.
Não, É, os caras são mestres na arte de, né, de querer dar uma tirada, né? Cara, tem uma tirada do Amarante no jornalista lá do Nordeste que é muito linda. É muito linda, cara. Aquilo lá é muito perfeito, cara.
É, tem uns vídeos famosos na internet, é só procurar no YouTube aí. Amarante,
Ana Júlia,
entrevista.
É, Amarante, Ana Júlia, não sei o quê.
Tem uma muito boa que é assim, é um festival que no dia anterior tocou o Charlie Brown e no outro dia tocou o Los Hermanos, né? Aí é um menino e uma menina, os repórteres, e eles chegam e perguntam, todo empolgado, não, e aí? Com o Camelo, né? E aí, Marcelo Camelo, o que você achou do show e tal? Nossa, a energia que eu vi no show de vocês foi muito grande, eu acho que só é comparável ao que rolou ontem com o Charlie Brown Jr. tal, que conseguiu levantar a galera, blá blá blá. O Camelo olha assim e fala, eu não me importo com o show do John. Eu não tô nem aí com o show de ontem. O que que tem o show de ontem? E tipo, já começa errado, ele já não fala mais bosta nenhuma.
Você tá querendo puxar assunto, né?
Tato, né? Tato. É. Bom senso.
Pois é, não rolou ali, né, gente?
Pois é. Então, assim, eu não sei se o CD, o disco do Charlie Brown Jr. vai sair, mas eu sei de 32 discos que vão sair agora em setembro, estão saindo, já saíram esse mês. Que assim,
muito
cara,
bom.
Todo mês eu faço a lista de discos a serem ouvidos, né, no mês corrente e tal, não tenho mais discos. Porque todo mundo vem me perguntar, ah, cara, o que você me recomenda e tal? Aí eu mando o link, porque tá lá. O último mês teve 12 discos, o anterior também não teve muito mais que isso. Esse mês, setembro, valeu por 3, cara, literalmente, assim, são 32 e eu acabei deixando alguns de fora. Só pra destacar alguns de bandas grandes, a gente tem o novo do No Doubt, o novo do Green Day, o novo do The Killers, o novo do XX, o novo do Bob Mould, o novo do ZZ Top, que fazia muito tempo que não lançava nada, e dezenas de discos. O que vocês destacam aí? O que vocês acham que... Quais desses aí vocês acham que vão ser os melhores? O que vocês têm?
Olha, eu me surpreendi muito com o disco do Bob Mould. É muito bom, é um disco que é roqueiro do início ao fim, são 10 faixas pesadas e rápidas. E foi engraçado ouvir esse disco, eu acho, tão pouco tempo depois desse boom de Foo Fighters, desde do lançamento do Wasting Light, que você ouve muito de Foo Fighters nesse disco, né? E o Bob Mould era do Husker Du, que é uma banda que influenciou muito o Dave Grohl na formação do Foo Fighters. Inclusive o Bob Mould cantou em Dear Rosemary, né, no Wasting Light. E então é legal, né, você vê, pô, é daí que nasceu essa influência toda do Dave Grohl. E eu confesso que eu me surpreendi, não que eu achasse que o disco fosse ser ruim nem nada disso, mas é um disco pesado, é um disco roqueiro e, cara, o cara tá lá de barba branca e careca e...
Então, eu também, além do Husker Du, ele era do Sugar, né? E não necessariamente, ele lançou coisas solos também, não necessariamente os discos dele eram roqueiros puramente. Então eu também me surpreendi porque esse disco novo, ele é muito rápido, muito roqueiro e as músicas são coladas uma na outra, assim. Tipo, você não respira. E o single dele, aquela The Descent, pra mim é uma das melhores músicas do ano. Eu achei muito boa. É a música do clipe, inclusive.
É, pois é. É um disco que desses 32 aí, sem dúvida, tá no meu top 5.
É, eu também acho. Eu tô prevendo ele no top 5 da lista do site. Vamos ver como é que vai as coisas até o final do ano, mas é muito bom. E outro que eu ouvi muito bom também foi do Title Fight, que é uma banda na pegada de Hot Water Music, assim, e me surpreendeu. É o segundo disco deles, o primeiro é do ano passado, eu não cheguei a ouvir o primeiro, conheci eles agora, e é muito bom pra quem gosta de post-hardcore. E eu tô na expectativa do disco do No Doubt e do Green Day, né? O do Killers vazou essa semana na internet, né?
Pois é, o do Killers vazou e eu não cheguei a ouvir o disco, mas pelos comentários que eu li... É, o pessoal não gostou muito, não. Eu vi muita gente dizendo até que lembra bastante o Flamingo, que é o disco solo do Brandon Flowers, vocalista do The Killers. E, mas eu confesso que até agora eu não li um comentário dizendo, pô, que disco bom, ou ah, não é tão ruim assim. É todo mundo falando que tá péssimo. Então, eu, assim que eu puder, vou ouvir também. Dessa lista, Tony, eu não sei se você chegou a ouvir o novo do Gallows. que tem o Wade McNeil, né, guitarrista do Alex on Fire, agora no vocal. Eu conhecia já os discos anteriores do Gallows, gostava bastante, inclusive gostei mais do Great Britain, que é o segundo deles, que muita gente não gostou, eu achei ele mais legal, mais pesado. E esse novo, eu não sei, eu não achei ruim, me surpreendi até com o Wade no vocal, ele canta bem. Ele já gritava de vez em quando no Alex on Fire, mas nunca tinha visto ele cantar dessa forma. Mas não sei, o disco em si não cara, me conquistou, assim, não me chamou
do
Gallows muita atenção.
Eu ouvi só o single e achei competente, no máximo. Sabe, assim, o Wade já cantava no Alex on Fire, não apenas berrava, mas assim, ele tinha umas partes fundamentais em algumas músicas. E ele mudou muito o estilo vocal dele pra ser o lead singer, né, do Gallows, melhorou muito. Mas, cara, não sei, o Gallows surgiu como uma banda, assim, a revolução do rock quando saiu, né, com o primeiro disco. E depois disso foi baixando, até a saída do Frank Carter, que é o vocalista, e assim, não que seja ruim, mas também não me chamou a atenção.
Bom, eu defendendo o lado folk da força, eu gostei bastante do novo do Bob Dylan. Eu acho que, meu, o cara, ele se renova a cada novo lançamento, ele é sensacional. Não dá pra falar muito do Bob Dylan, né? Porque você fala e cai no senso comum, todo mundo sabe que ele é muito foda. E ele só podia lançar alguma coisa muito demais. Eu ainda não escutei, mas eu tô com uma esperança, assim, bem positiva, com o do Thiago Petit e o da Cat Power também, que eu ouvi ali o single, eu achei bem bacana.
O da Cat Power tá ganhando elogios a rodo.
Então, a mulher é sensacional, assim, também. É outra que você fala, puta merda, lançou novo, vai arrasar.
E uma gata, né? Nossa senhora.
Então, se eu fosse homem, eu pegava, porque...
Se eu fosse homem.
Nossa, mas ela é muito charmosa.
Cat Power. Nossa, Cat Power. É Cat Power.
Ela é Power.
Ela é Power. Então, mas quero ouvir aí, vou dar um jeitinho de escutar o novo da Cat Power.
Falando em folk, tem o Mumford & Sons, né?
É verdade, que também tem uma expectativa legal.
Exatamente, eu ia falar deles agora, que assim, eu pessoalmente não sou tão fã, mas respeito o trabalho deles, e muita gente gosta muito, assim, eles estão fazendo muito sucesso, eles estão naquela linha Adele, de, cara, eles estão já lançando um disco novo e ainda tem gente comprando muito o primeiro.
É verdade. Saiu um clipe novo.
Enfim, eu tô curioso pra ver qual vai ser o resultado.
Um clipe novo deles com imagens de shows, cara, é absurdo, assim, a reação do público e a quantidade de público. E assim, é um show que você pode... A princípio você poderia não dar nada, né? Porque boa parte dele não tem bateria, enfim, é meio que uma festa deles tocando violão e vários instrumentos de folk ali. E a parada dá certo, cara. E nessa mesma linha tem o Avett Brothers também. Que assim, o Mumford & Sons tá lançando o segundo disco. O Avett Brothers, se eu não me engano, é o sétimo. E também é nessa mesma pegada, folk com rock, e é bem parecido. Eu acho que quem gosta pode conferir os dois aí. Que vai, se não conhece ainda o Avett Brothers, pode se surpreender.
Pois é, eu acho que pra ficar em dia com essa lista aí de setembro, a gente precisava de uns 6 meses, né?
É verdade, porque essa lista, ela tá muito boa e, meu, só tem gente poderosa aqui.
Esse mês é... Quando eu comecei a compilar a lista, tipo, ok, o que eu vou colocar? Eu fui colocando, falei, velho, eu vou ter trabalho pra fazer essa lista. Eu demorei 2 dias pra fazer essa lista.
Então, só 2 dias, Tony?
O que são 2 dias pra quem tem 365 no ano, né?
É verdade, você tem mais dias que amigos.
É verdade, Raquel, eu tenho mais dias que amigos também. Tem me nequeado do mesmo jeito.
Verdade, nem muda a sigla do site, poxa.
Então assim, ó, pessoas, ouçam, deem uma olhada com carinho nessa lista, pois ela levou 2 dias pra fazer. Você acha que é fácil fazer um blog?
Você acha que é fácil? Não é fácil não, velho.
E se você acha que é fácil, conferem lá no Tenho Mais Disco Amigos, que a gente tá buscando gente pra trabalhar.
TMDK muito bem lembrado. Quer você, nós lembrado. Queremos você, velho.
Nós queremos você.
Ou jovem, tá, não sei quem tá ouvindo aí.
É, se for igual o Daniel, é jovem. Se for igual o Maurício, é velho. É,
geratria, tenho mais geratria que amigos. Né?
Senti que rolou uma gentileza aí por parte do lado feminino da força.
Não, precisamos anciões, né? Fazer aqui um...
É, contemporâneo.
Com certeza, pra gente resgatar.
Precisamos?
Né? Mas, pô, eu tô...
Cadê o cavalinho do pânico agora?
Eu tô aqui,
né?
Não! É.
Pô, eu tô aqui representando os anos 90, não sou tão velho
não,
assim,
mas,
porra.
Mas falando sério, a gente tá recrutando pessoas aí pra escrever. A gente postou isso hoje, eu já recebi uns 20 e-mails, então assim, não mandem mais. Não, brincadeira.
Não mandem mais. Mandem mais.
Mandem, continuem mandando. Lotem a caixa do Tony.
Até o dia 24 a gente vai
quem
receber.
Quem sabe você não estará aqui com a gente no próximo podcast?
Quem sabe? Gravando podcast, fazendo lista.
Agora, meninas, por favor, se inscrevam, porque a gente tem uma equipe reduzida ali do lado feminino da força. A gente tem que aumentar isso aí, galera. São só 3 meninas no site, gente. Acho isso um absurdo.
Hack, eu te apoio. Oi. Eu te apoio. Apoio você. Apoio.
Olha, eu tô sentindo um lado interesseiro aí no nosso mineirinho, galera.
Não, que isso.
Ó, cuidado.
Jamais.
Com
compromissado, comprometido.
Certeza, né? Minha namorada do meu lado aqui. É porque
pensando...
o toque feminino, vocês sabem como que é, né? Muda tudo, é muito bom trabalhar com galera.
É, a gente tá nessa moda aí, né? Presidente, mulher.
É, certeza.
Eu acho que, enfim, mas os
mulher
homens também
tá
podem
na moda,
candidatar.
Galera. Fato.
Os homens podem se candidatar para aproveitar todas as regalias que a gente tem, como por exemplo o camarim cheio de loiras em todos os festivais aí pelo mundo.
Isso.
Que mais?
As Ferraris
que a gente ganha.
É, helicóptero para chegar no meio da gravação.
Helicóptero para chegar na gravação.
Apesar que eu quero fazer uma reclamação.
Helicóptero para te levar de volta para casa, porque vocês sabem, né? A gente tá numa mesa de bar nesse momento, cada um tomando a sua cerveja favorita, comendo uns petiscos e conversando aqui com vocês, né, gente? Porque a nossa vida é assim, that easy.
Nossa, que chique!
É, nós somos demais. Daqui a pouco vai rolar um pagodinho ali do lado.
E a gente vai transmitir ao vivo!
Exatamente, gente! Vamos voltar ali nos anos 90, Zeca Pagodinho, isso
nesse
aí.
Momento, a audiência do podcast caiu.
Nesse momento,
25%,
o cara,
porque os outros 75% estão esperando quais as merdas que a gente vai falar depois disso.
Eu acho...
Bande desocupado, né?
Ó, vamos brincar? As melhores capas aí desses discos, quem que vocês acharam aí? Eu já vou...
Boa.
Two Door Cinema Club, Beacon.
Só porque tem uma mulher na parede,
não,
no
não,
teto?
Eu achei que rolou uma arte muito legal, cara.
É só porque tem uma mulher no
cara,
teto.
Cara, agora
né?
Que eu reparei. É mesmo, tem uma mulher ali no teto. E ela tá de calcinha.
Oh, não é que tem?
Ela tá de calcinha.
Convenceu, hein? Convenceu, Maurício, convenceu. Super não, acreditei não, em você desde o primeiro momento.
Pelo contexto do som, aliás, um dos discos que eu ouvi, que eu achei legal... Que era uma banda que, assim, não me atraía, que eu gostei muito do disco, o The Vacinos. Eu achei legal a capa, muito clash.
Gente, o que é aquele CD da Yoko Ono?
Eu não sei do disco.
Só um pouquinho. Guilherme?
Eu não sei, como eu disse antes, eu não ouvi o disco, mas eu gostei muito da capa do The Killers. Achei a capa bem legal. E, eu, mantendo aqui na mesma linha, eu... Me decepcionei muito com a capa do Green Day, né? Que já não é nova, a gente já conhecia há um tempo.
É bem
achei
animalia,
bem fraquinha.
Né?
E. Pois é. E eu fiquei decepcionado com a. Com a capa do No Doubt também.
É.
Eu não sei. Não é que ela é feia.
Então,
mas
é que fizeram um alarde tão grande.
Você tem sorte
capa,
que a Angélica não tá aqui.
Foi feito um alarde tão grande que ela foi tirada com uma técnica especial, não sei o que e tal. E não chama atenção. A capa do single, do Settle Down, chamou muito mais atenção do que a capa do disco.
É, até, verdade.
Era horroroso também, me chamava mais atenção.
Eu até ia fazer uma brincadeira aqui, indo na linha do Maurício, quais vocês acharam as piores capas dessa lista?
Deixa eu só falar a que eu acho melhor, eu acho que eu errei aqui. A do ZZ Top, ficou top.
A do ZZ Top
ficou
é foda.
Ficou foda.
Concordo.
A do Glizzy Beer, eu não sei. Tipo,
é truco, né, cara? Exato, um baralho, isso que eu ia falar, uma espada do baralho.
É verdade, ficou meio esquisita. Mas, gente, de verdade, o que que é a capa daquele álbum da Yoko Ono novo? What the fuck is going on?
What the fuck is going on, Yoko Ono, né?
É, Yoko Ono, meu, o John Lennon morreu faz uma caralhada de anos e você ainda tá viva? Por que,
já
Deus?
Não.
Por quê?
Não, tipo, o que John Lennon já morreu alguns anos e vocês ainda não esqueceram dessa mulher?
Olha, cara, mas sabe o que
ela não deixa ser esquecida?
Imagina que você é o pior. Imagina que você é o pior músico do mundo. Você é péssimo. Não tô nem falando que a Yoko Ono é a pior artista do mundo, mas imagina que você é horrível. Aí vira o John Lennon. Ninguém menos que o John Lennon.
É lindo.
E fala, pô, é lindo. Você é bom, grava um disco comigo, vem morar comigo, faz tudo comigo. E cara, você vai passar a acreditar que você é bom.
Mas cara, se a gente for pra ser honesto assim, aí eu porra, ela não explorou tanto assim, assim.
Do que você tá rindo, Daniel?
O Daniel tá parece que tá atrasada, né?
Ele soltou,
quem não sabe, enquanto a gente conversa aqui depois. Enquanto a gente conversa aqui no podcast, o pessoal fica mandando muita merda no, né, fica digitando muita merda na conversa que a gente faz aqui. Às vezes eu tô falando e chegam as pérolas, né? E é difícil de segurar.
Daniel, mas esses são segredos. Esses são segredos de equipe.
Mas tem que sair, tipo, chorão indelicado.
Olha, eu falo até porque quem coordena esse chat aqui é a senhora Hack. É ela que tá postando.
É verdade. Quem começou isso aí foi a Hack. Quando ela não tava no podcast, não tinha isso aí, não.
Eu acrescentei um elemento interessante.
Por exemplo, Chorão e Delicado foi vetado aqui, né?
Chorão e Delicado foi vetado no chat Amizade aqui dos bastidores.
É verdade, tem muitas outras coisas que são vetadas, gente. Por isso que você tem que vir pro TMDQA, você tem que se inscrever, mandar os seus textos aí pra gente até o dia 24 de setembro, pra você saber o que tá rolando aqui no chat, enquanto a gente tá falando com você no podcast. Pra você participar desse segredo de equipe.
Eu fico feliz, eu quase choro toda vez que eu ouço alguém falando TMDQA.
Eu sou que choro.
Porque tem gente que fala TQMDBA, TDQ, sabe?
Então, eu demorei um mês mais ou menos ali pra aprender o TMDQA, mas depois ficou tão automático que eu falo várias vezes TMDQA.
É que você não viu meu sobrenome, senão você ia demorar um ano.
Oi?
Cara, a minha dislexia prejudica eu falar isso, sabe?
Não, o Ajax é tranquilo, mas esse problema é outro que vocês não conhecem.
Da onde que esse nome é?
Eu vou mandar o outro no chat. Eu vou mandar o outro no chat só pra ver. Vamos ver o nível de... A reação, atenção, você ouvinte, reação da equipe ao meu sobrenome. Foi.
Caralho!
Ô louco!
Momento desafio! Daniel,
pronuncia meu sobrenome.
Momento de tensão.
Daniel, por favor.
What shook?
Guilherme, meu sobrenome.
What's up?
Maurício, meu sobrenome.
Van Ajax.
Não, Ajax é fácil. Tem que falar esse que eu escrevi.
Ah, peraí que eu tô fora da...
O Maurício tava comendo, atenção, galera.
Parada para o lanche.
Wazak.
Hack, meu sobrenome.
Wazak.
É, quase isso aí.
Wazak.
Ó, pra quem não conhece, é Tony.
Nossa, cara, o teu filho com a Aline vai ter um nome complicado.
Tony. É verdade, o nome da minha noiva também não é mais fácil.
Mas pra quem, assim...
Eu tenho certeza que o cara não digitou errado na hora de registrar.
Mas assim, pra...
Ele caiu
em cima. Tem alguma coisa errada.
Pra quem não...
Maurício, o que você quer falar?
Não, tô falando pra galera, porque a gente tem os bastidores do Tenho Mais Disso Que Amigos, a gente tem os e-mails que a gente manda em grupo, então o codinome do Tony ali é Tony Stark. Esse é o nome do cara.
É verdade.
Pra você,
qualquer,
né? Pra você.
Qualquer coincidência é mera coincidência.
Só que a parte legal ele não tem, cara. Ele não tem uma armadura de ferro que voa.
Quem, eu vou te mostrar a armadura que eu tenho.
Ai, ui! Opa! Armadura de ferro!
Ele tá mais pro ditador, essa, né, cara?
Rapaz, a fama desse site vai ficar muito ruim depois desse podcast.
Eu tô achando que a galera tá começando a perceber que nós somos meio podres, assim, eles vão parar de ouvir a gente, nossa audiência vai cair, a gente vai morrer!
Não, a gente tem que pensar sempre no melhor, na seguinte palavra, ou não, entre aspas.
Eu acho que a gente podia pensar, pelo menos a gente tem um helicóptero.
Ah, é verdade. Aliás, eu queria fazer uma reclamação. Esse heliporto do Tenho Mais Disco Amigo está uma bosta.
Por quê? Por que, Maurício? Discorra.
Não tem como aterrissar aqui e tá? Tal. Chega, eu vou aterrissar, o Daniel já puxa, já cai, já derruba. Tá um cai-cai da
nada. Tá rolando uma disputa de helicóptero. Que é difícil.
Ah, rapaziada, é o seguinte, tem uma notícia triste pra vocês. Não.
Ixi, lá vem.
É, estamos chegando ao final do podcast.
Caraca,
esse é o efeito Jô Soares, é o melhor de todos, né?
É verdade.
Galera, hashtag Twitter, queremos Angélica no podcast, tá? Só isso que eu falo.
Exatamente.
Só isso que eu tenho pra falar.
Só isso, nada mais.
Queremos a Gabi, queremos a Angélica, queremos o João, queremos everybody.
Eu só queria, antes de encerrar, everybody, eu queria falar. Yes.
Eu podia falar.
Caraca,
eu
cara.
É até
tá matando com o meu dia.
É até um pecado fazer isso. Sorry. Que eu vou fazer agora. Falar desse assunto que eu vou falar agora, depois do que a Haki fez.
Ai, desculpa, mas, gente. Mas eu sou muito espontânea. I'm so
hoje
sorry.
Hoje foi anunciado o filme, o DVD, a exibição em cinema da volta do Led Zeppelin em 2007. Exatamente. Essa foi a reação geral das pessoas. E eu queria que meu querido amigo Guilherme Guedes, já que hoje ele não vai vazar, eu queria que hoje ele falasse sobre isso, porque ele foi um dos caras mais empolgados com isso no Facebook, no meu Facebook. Guilherme, o que você acha? O que representa para você poder ver a volta do Led Zeppelin no cinema?
Cara, eu lembro quando eles anunciaram esse show, você tinha que se inscrever num site para concorrer num sorteio para conseguir comprar ingresso. Eu me inscrevi, já comecei a olhar passagem para Inglaterra, eu não tinha nem visto, não tinha nada, e falei, cara, preciso ir nesse show. Vou arrumar com um cambista de algum jeito. Aí depois eu caí na realidade que, né, se teve cambista vendendo, devia ser umas 10 mil.
Você viu que eu postei hoje qual foi a proporção de pessoas que procuraram pra ingressos?
Eu vi, mas eu não lembro qual foi mesmo.
Cara, assim, só pra você ter uma ideia, a parada entrou, né? Eu não sei se isso é oficial, se entrou no Guinness, se tem algum registro oficial, mas no release de imprensa desse show que saiu hoje, foi divulgado hoje, o release traz que é o show da história que com a maior relação procura ingressos. Eu também não sei como que isso foi calculado, né? Como é que isso foi contado, quantas pessoas procuraram. Mas enfim, a taxa é de 20 milhões de interessados para 18 mil ingressos. Você era um dos 20 milhões,
mas... Cara, eu era um dos 20 milhões, eu pedi pro meu pai entrar, eu pedi para todos os meus amigos entrarem e me arrumarem um jeito de comprar isso, mas... Infelizmente não rolou. Eu sei que essa semana, quando eles começaram a fazer aquela contagem regressiva e todo mundo começou a falar, ah, é o DVD do show, DVD do show, cara, eu fui ficando numa ansiedade. E aí ontem, antes de confirmar o lançamento, anteontem, eles lançaram os primeiros 14 segundos de Good Times, Bad Times, que é a primeira faixa do primeiro disco do Led Zeppelin, e a música que abriu o show. E só o áudio dela no YouTube, um vídeo com a tela preta e só o áudio, e eu fiquei arrepiado, cara. E eu falei, caralho, eu vou morrer quando assistir esse show. E não só fiquei feliz que eu vou poder assistir esse show em Blu-ray, DVD, CD, enfim, vou poder ver no cinema. E cara, eu acho fantástico, assim, porque eu acho que vai ser a primeira vez que a gente, inclusive, vai poder ouvir o Led Zeppelin com a qualidade de som de gravação que a gente tem hoje, né? Não que antigamente fosse ruim, até porque pros padrões da época, os discos do Led Zeppelin têm um som maravilhoso. Mas é, logo nos pedacinhos que eles lançaram nesse trailer que saiu hoje, nossa, tipo aquela entrada de Kashmir, porra, de arrepiar, é fantástico. E é assim, ter o Jason Bourne na bateria, que é o filho do John Bourne, que é nada menos que o maior baterista de todos os tempos, é assim, é o mais próximo que a gente teria do John Bourne. Então, apesar de não ter a pegada do pai, porque realmente o John Bourne era único, acho que é o único substituto à altura, assim.
Pois é.
O mais bizarro...
Ele veio de dentro do cara, né?
É tipo um alien, hein? Do jeito que tu falou.
Vou mandar um e-mail pro Jimmy Page pra ele arrumar um ingresso pra mim.
Ah, tá bom. Jimmy Page arroba
bom. Não, mais bizarro.
Não, mas...
É bom.
Você sabe que eu tenho um contato, assim, que não é tão distante, cara? Tem o... Ah, olha que legal. Sabia?
7 graus.
Você sabia que o Jimmy Page, todo show dele, ele pisa no Tony?
Meu Deus.
É, ele tem um pedal que chama Tony Bender. Sério. E a JMI, eu tenho um blog de pedais, pra quem não conhece, e o pessoal da JMI faz esse pedal, que faz pra ele. E o cara mandou um e-mail pra mim, eu tenho uma parceria com eles, e ele falou assim, ó, posta lá, tal, que o Jimmy Page usa, eu tenho esse contato, ó, vou entrar em contato.
Qual é o seu blog de pedais?
Pô, mas o Jimmy Page...
www.pedalmanics.wordpress.com. Logo mais vai virar .com.br.
Olha...
Eu ia falar isso. Eu ia falar www.tá na hora de comprar um domínio.
Mas,
mas cara, o Jimmy Page, ele já veio pro Brasil várias vezes. Né?
Guilherme?
Mas o Jimmy Page já veio pro Brasil várias vezes, né? Ele inclusive... alguém me disse uma vez, agora eu não lembro, mas que ele parece que tinha uma propriedade em Alto Paraíso, que é lá na
Chapada. Ah, já ouvi falar dessa história, né?
Um lance espiritual e tal. Dizem que é um lugar meio santo, assim, que. Inclusive dizem que é um lugar que, se um dia o aquecimento global derreter todas as geleiras do mundo e o mundo ficar inundado, é um ponto que não vai ser inundado.
O Jimmy Page é um visionário.
O lugar dele lá.
É em Cuiabá,
exatamente.
Eu até estava falando dessa procura de milhões e tal. Cara, 20 milhões de pessoas é a população de um pequeno continente, assim. É. Vocês têm noção disso, cara? É tipo um continente muito legal, sabe?
Um continente real awesome procurando Led Zeppelin.
Eu acho digno, eu acho muito legal, eu acho bacana.
É, acho que pra resumir o meu sentimento do lançamento do Celebration Day, esse DVD novo, eu acho que vai ser a prova definitiva de que Deus existe.
Nossa, você tá
pelo
realmente
menos os deuses feliz. Do rock, esse sim, a gente sabe que, né, estão olhando por nós.
Pois é, assim, Deus é John Bonham, né, mas assim, enfim, ele permitiu que os companheiros dele, né,
brilhassem,
pegassem um pouco dessa energia dele e aí vão eternizar isso.
Só pra
isso
arredondar aí...
Estamos sobre a bênção do Espírito Santo, né?
A capa e a arte desse trabalho aí é sensacional, né?
Pois muito ficou bonito. Muito bonito, cara. Vou ter que dar um jeito de arrumar esse pôster.
Vai ter que dar um jeito de roubar o pôster no cinema, né?
Nossa, isso seria sensacional.
Ou de esperar sair naquelas locadoras falidas.
É isso, atenção. Você que tem contato com locadoras, já fica esperto.
É verdade? Porque, lembra, gente, eu não sei se todo mundo é dessa época, mas eu sou da época que a gente locava filmes, fita cassete, e aí a gente ficava
VHS,
ali na locadora,
VHS.
E aí a gente ficava ali na locadora, pede o vídeo, né, pega por 2 dias e tal, o filme, e fica, moço, pelo amor de Deus, quando vocês trocarem o pôster, dá um pôster pra mim...
E quando não devolvia rebobinado, levava esporro.
Nossa, é verdade.
Pagava
um real.
Pagava um real.
A locadora
é louca, velho.
Vocês não alugam filme? Como vocês veem filme? Eu alugo filme. Que história é essa? Alguém baixa filme aqui? Ninguém baixa.
Não.
Não, eles...
Pô, cara, eu tenho uma coluna no site que fala de discos que vazaram, né? Então eu falar que eu não baixo coisa é meio...
Não dá pra fingir.
Vou ser sincero, filme eu nunca baixei, cara. Nunca tive saco de deixar o computador ligado, baixando, pegando legenda.
Pra que que tem torrent, Tony?
Trabalho, Rack.
Torrent é a nova locadora, cara.
É?
Não, que é isso?
Daniel, fala sério, pra mim. Tem alguma locadora na sua cidade que funciona ainda?
Não, tem alguma locadora que seja tão eficaz quanto o Torrent.
É! E, meu, tem aí várias marcas lançando filmes na internet. Você faz uma assinatura lá de 10, 15 contos por mês.
Jabá.
E aí você...
Jabá.
E você... É,
falar nomes, mas se você quiser ter seu nome veiculado aqui, é só mandar um e-mail para tony@temadiscamigos.com.
Exatamente, por isso que eu não falei o nome, entendeu? Vocês aí que estão ouvindo devem conhecer várias marcas que têm esse tipo de serviço. Porém, se alguma marca quiser fazer a sua divulgação, manda um e-mail pro Big Boss aí e a gente vai tratando.
Não, e eu, pelo menos, sem citar nomes, eu uso muito essa parada de streaming, tanto de música quanto de vídeo. E assim, eu raramente até baixo MP3, assim, porque eu realmente aderi à parada assim. É, eu só baixo quando é pra seguir o exemplo do Guilherme. Mas eu não cito nomes aqui.
Um abraço pra você, amigo, dono de locadora, que nessa hora deve estar muito feliz com a
te revirando.
Ou não.
Pois é, vamos com essa tristeza profunda dos donos de locadora, vamos chegando ao fim do terceiro podcast do Tenho Mais Disco que Amigos. Foi muito bom, mas a gente tem que terminar, porque temos muitas outras tarefas pra fazer. O Maurício tem o helicóptero pra dar uma reparada aí no motor. O Guilherme tem uns seus cinco trabalhos paralelos pra fazer, né? O Daniel tem que... Bom, deixa quieto.
Tem que lavar a louça, cara.
E a Hack acorda às 5 da manhã.
É, gente, vocês estão pensando que a minha vida é fácil? 5 horas da manhã, véi. 5 horas da manhã, véi. Então, pensa assim, um pouco aí quando você vai dormir, gente. 5 horas da manhã, tô acordada já, velho.
Eu vou dormir às 5 da manhã.
Eita.
Eu acho que eu vou dormir às 5 da manhã.
Eu vou próximo disso, 2 por aí. 3.
Esses meninos do TMDQA têm uma vida muito fácil, né, gente? Fala
sim,
sério.
Sim, a gente vai estar... Eu vou estar aqui assistindo filmes, comendo pipoca e tomando cerveja.
Olha que delícia, gente. Olha
é
isso.
É só ver pela quantidade de posts que tem meu lá no site... E levar em consideração que cada um leva meia hora, mais ou menos, pra ficar pronto, divulgado e tal. E você faz a conta aí, amigo ouvinte.
Momento polêmico.
Tony Aix dando um tapa na cara da sociedade.
Ah, olha, não, jamais, jamais. É só... Foi só um pequeno
abraço,
desabafo.
Tony.
Galera, eu quero um abraço.
Comentem
um
os posts, a gente gosta de posts comentados. Isso é muito bom.
Comenta no
fala
Facebook.
Xinga a gente.
Não, aí,
fala que a gente é
da
burro,
hora demais,
que a gente
cara.
Não sabe.
Rapaz, sabe o que comentaram esses dias?
Manda.
Na lista de 15 melhores músicas sobre cerveja. Aí o cara falou assim: é, vocês sempre colocam coisas muito óbvias nessas listas. Vocês deviam dar atenção pra quem não tá nos veículos de massa, não sei o que e tal. Aí eu comecei a olhar a lista. Cara, a lista tem tipo Black Flag, Replacements com B-Side, The Addicts, Terra Celta, que é uma banda de Londrina.
Que é ótima,
assim,
ótima.
É ótima, mas assim, nunca eu vi num veículo de massa. A única banda de massa que tem ali, que realmente tá em todo lugar, que eu, na minha opinião, é o Skank. E eu não ia deixar de fora com o Saideira e tal.
Pô, cara
até
que...
porque eu não ia deixar, né, Tony?
Até porque a Hack não ia deixar, exato.
O que é alternativo pra esse cara?
É, eu fiquei pensando, rapaz, pra esse cara alternativo deve ser...
Não. Não, caraca, esses meios de massa estão muito bacanas e a gente
também,
não tá acompanhando, sabe?
Também, a gente não tá acompanhando, eu acho, porque... Olha, se tivesse um meio de massa tocando Get Up Kids, fazendo cover num disco que saiu como B-side, blá blá blá, eu ia achar bem legal.
Será que tocou na novela isso?
Deve tocou. Ter tocado, porque a galera tá falando que a gente precisa ser mais alternativo, então... Deve haver uma razão, né, gente? É por isso que vocês têm que comentar lá no site, comenta no Facebook ou comenta no site mesmo, porque aí a gente conhece as opiniões de vocês, sabe o que vocês estão pensando, e isso ajuda a gente a melhorar os nossos posts, galera. Ajuda nós.
Olha,
aí, né?
Isso,
Daniel.
E só lembrando, se vocês falaram que a gente tem que ser mais alternativo, nós vamos acabar virando hipsters. E a Haki sabe muito bem qual é a definição que a gente cunhou hoje do que é ser hipster, né? Então, se vocês querem isso mesmo, ó, é com vocês.
Eu acho que tem bastante site alternativo no Brasil pro povo que quer site extremamente alternativo, né?
E a gente é um site bom. Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção do que é alternativo e do que não é alternativo. Então, a gente precisa...
Essa é uma bela pergunta. Porque é alternativo a quê?
É. A que ponto?
Isso! Essa é a questão.
Né?
Mas o que é o mainstream hoje?
Boa pergunta.
Então, esse é o problema.
A gente deixa pro próximo podcast.
Deixa podcast, porque só foi um desabafo e enfim. Continuem comentando, a gente não acha ruim. Até porque,
aliás, a gente acha ótimo.
A gente tá voltando com o podcast agora, esse é o terceiro episódio. Nos próximos, fiquem ligados, a gente já tem algumas coisas muito bacanas agendadas, marcadas, certas como a chuva no Rio de Janeiro, que são promoções. A gente vai trazer promoções para quem ouviu o podcast, valendo produtos bem bacanas, tipo Opa. Peças usadas de helicóptero, e participações especiais também. A gente vai ter entrevistados, a gente já tá com um aí engatilhado, muita gente boa que, se tudo der certo, vai participar. E, inclusive, daqui a pouco, mais pra frente, a gente, acho que na semana que vem já também, a gente vai subir uma promoção muito bacana com o G3. Rapaziada que gosta de guitarristas virtuosos.
Satriani!
Pois é. Uhum. Vai rolar algo muito bacana pra vocês. Fiquem ligados, certo? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Muito obrigado a vocês que participaram. Ao Thiago, que hoje não pôde estar presente, mas editou o podcast pra gente com essas vinhetas sensacionais. Ao
Mega
pai da Angélica.
Thiago,
ao pai da Angélica, que gravou vinhetas para a gente. Veja só.
Oba! Aê. Obrigado, pai da... Como chama o pai da Angélica?
Pai da Angélica.
Pai da Angélica, obrigado.
Eu vou ficar te devendo essa.
Ele deve ser o dono do táxi, né?
Eu acho que ele é o dono do táxi.
Eu acho que ele... Se ela ia de táxi, ele era o condutor.
Verdade.
Daniel Correia, o homem que vem do Rio de Janeiro, que enfrentou... A chuva, a tempestade, os engarrafamentos
aqui.
Que chegou de caiaque para as gravações do podcast. Suas considerações.
Eu estou de boia.
O barulhinho da água, como é que tá fazendo?
Oh não!
Eu tava esperando uma vinheta do Thiago, mas a sua interpretação foi muito boa, muito digna, assim. O que você queria dizer pro pessoal?
Pô, eu queria dizer, na verdade eu quero dizer pra vocês, né, assim, então eu e o Guilherme e o Maurício, esse é o nosso terceiro podcast, né, a gente pode fazer tipo um Fantástico e pedir uma música?
É mesmo?
Não. Guilherme
e Big Boss, porque, até porque eu não tenho três podcasts, eu não ia poder pedir uma música, eu ia achar injustiça contra as mulheres.
Vou dar uma de herreiro aqui então.
Não vou pedir também.
Eu sou contra a cultura, eu não gosto desse negócio de Fantástico. Eu acho que no nosso vai ter que ser 30 podcasts pra poder pedir uma música.
Até porque se a gente falasse igual ao Fantástico, eu ia falar que é aí mesmo que a gente não é alternativo, né?
Não, porque é isso, verdade. O Fantástico é muito alternativo.
Pô, super.
Você quer algo mais alternativo do que um cozinheiro que faz comida com ar?
Com iPhone, né? Ele usa um iPhone pra fazer comida.
Sei lá. Ele transforma tipo uma pedra num negócio que é igual uma gelatina, não sei da onde, que é comestível, mas você só sente o gosto na sua boca 30 minutos depois. É muito louco isso, cara.
Pô, eu olho pro Zeca Camargo e eu penso, puta, alternativo.
É verdade. Guilherme Guedes, grande fã de Led Zeppelin, que quase conseguiu o ingresso, só faltou passar na frente de 19.999.999 pessoas.
Mas eu vou resolver esse problema dele.
Droga. Muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais.
Bom, prazer participar de mais um podcast. Eu convido todo mundo aí a conhecer minha banda nova, pra quem gosta de surf music. Você que ficou até o fim desse podcast, com certeza vai aguentar ouvir aí dois minutinhos da minha banda. Pra quem gosta de Stoner Rock, Queens of the Stone Age, é, surf music, tipo Men Are Astro Man, Hawaii Samurai, Night Birds, várias bandas, enfim. O nome da banda é Aloha Atomic, tudo junto. Põe no YouTube, tem o nosso single Shake Your Money Maker, tá lá. O Tony já ouviu, gostou, aprovou, então curte lá também, por favor.
Lembrando que não é Aloha Tony, tá? É Aloha Atomic.
Tu pode fazer um single especial pra você.
Aloha, vírgula, Tony.
Ele é o chefe, Gui. Eu acho que isso é uma ordem, não é uma sugestão.
Merece, né?
Eu não vou dizer nada. Eu só vou chamar o Maurício Romeu, o homem do helicóptero, o homem próximo ali, tete a tete, de Chico Xavier. Boa noite, Maurício Romeu. Suas considerações finais.
Opa, oh, quero só agradecer de novo aí. Helicóptero quebrou, vou ter que ir de táxi, né, com a Angélica, que nos teve aqui hoje. E isso aí, galera. Um abração aí, Daniel, Guilherme, Raqueline, Tony. Até a semana que vem aí, vamos estar junto aí. E é isso aí, abração, galera.
Raqueline, Raque, a voz feminina, empolgada, One Hit Wonder, brega, tudo de bom e de ruim da música brasileira.
A nossa hipster.
A nossa hipster, Raque. O que você tem pra dizer pra gente?
Celeiras, Natsajurus, o olho lembro,
pessoal, coloquem essa mensagem. Coloquem essa mensagem ao contrário e vocês vão saber.
Coloca é sério? Em honra do meu mestre Satã.
Oh, não! Gente, peraí, eu sou uma menina boa! Eu sou uma menina direita, não esquerda. Mas não que esquerda seja ruim, né?
Você viu o silêncio que foi feito, né?
Aí, ó. É momento política de novo no podcast.
Qual que é a sua legenda?
Que legenda, meu? Não tem legenda nenhuma. Eu sou uma pessoa ilegendável.
Nossa,
você é dublável.
Eu sou hipster, não, não sou hipster. Cara, aliás, hipster adora falar que não é hipster.
Cara, um
né?
candidato que investir num jingle hipster vai ganhar muito voto, cara.
É verdade. Eu acho que
eu
vai,
acho
é
que
verdade.
Não, porque o hipster vai querer falar que o candidato dele. Não vai querer falar do candidato dele, vai querer esconder.
É verdade, ele vai
bom,
querer.
Mas enfim,
vai ter que ser justificado.
Não,
tipo, vote em mim, eu não vou
não,
falar.
Na verdade,
minha
deve ter.
Não vou falar
meu número.
Não vou falar
de
número. Número.
Descubra e me eleja.
Mas já fizeram essa música, só que ninguém ouviu, cara.
É porque é hipster demais pra alguém ouvir, né?
Cara, mas ia ser foda, hein? O candidato falar: eu não vou dizer meu número e vocês vão me eleger. E se eleger?
Certeza.
Ia ser nice, velho. Bom, mas pra quem quiser conferir as corujas nas orelhas, é só acessar lá o Instagram do Tem Mais Discos Que Amigos. Eu acabei de postar uma foto que prova que eu não tô tão bêbada assim. E aí, gente, muito obrigada. Eu gostei muito de participar dessa terceira edição do podcast Tem Mais Discos Que Amigos. É a minha segunda participação aqui. Eu espero que os meninos continuem aturando as minhas piadas de mau gosto e as minhas colocações do brega nacional e internacional. Porque, né, eu acho que é um tempero a mais aí pro nosso podcast. E eu acho que é bacana.
É um plus a mais, né, Raque? É um plus a mais.
Ou não.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer vocês que ouviram o podcast. Deem suas críticas, sugestões, pitacos no Facebook, no Twitter, no site oficial, no temaisdiscamigos.com. A gente tá com ouvidos abertos, coração aberto para saber o que você tem a dizer sobre essa nova edição do podcast. A gente tá tentando melhorar a cada vez, tentando melhorar a edição, tentando melhorar as vinhetas, e acho que logo logo a gente se aproxima de algo ideal e muito bacana. E como é tradição já aqui e está estabelecido desde o começo, toda vez que a gente chega a três programas a gente pede uma música. Então hoje eu vou pedir pro Thiago colocar no final desse podcast a gloriosa, linda, maravilhosa, melhor música de todos os tempos, da história e da performance do programa Talk Show Mundial, que é o At The Driving com Unarmed Scissor. Fiquem com os deuses do rock. Muito obrigado. Comprem os discos das suas bandas favoritas. Tchau. Yes, this is the campaign slithered in jails in the cargo bay.
the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered laryngeal, shit has access now.
Sanzajuru, Kuzuyu, Leif, Lukika, Halsui.